Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes da Rádio Espinharas, ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje o programa na apresentação de Carminha Soares e, né, o Frei Fábio. Hoje, 16 de julho de 2023.
Nessa manhã de domingo, já aproximando-se do horário do almoço, aquele horário aconchegante, o horário da família, o horário também de ouvir o programa que traz as notícias pertinentes ao movimento sindical, de forma especial ao Sinfemp, que é o nosso sindicato de lutas aqui de Patos e região. Vamos mandar os nossos alôs, nossos bom dias para os nossos amigos ouvintes, aqueles que estão ao pé do rádio acompanhando o nosso programa.
Começando, né, mandando um alô especial a todos os servidores e servidoras e ouvintes do programa Se Fé para Todos, na cidade de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, a todos os servidores e servidoras e ouvintes do programa Se Fé para Todos, na cidade de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Alô especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nas cidades de São José do Bonfim, de Mandágua, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Um alô especial a todos os ouvintes e servidores da cidade de São José de Espinharas, de Malta, Condado, Vista Serrana e aqui, né, da nossa cidade de Patos, todos os ouvintes. Um alô especial para Mariazinha, Detinha, para da Guia do Mutirão. Mandar um alô especial para a Daguia lá de São José do Bonfim, um cheiro e os parabéns para a minha nora Clênia Torres, que está aniversariando no dia de hoje. Que Jesus lhe dê saúde, paz, prosperidade e em nome dela, né, parabenizar todos os aniversariantes dessa semana, né, e desse mês de julho. Que Jesus dê saúde, paz, prosperidade para que todos nós possa continuar, né, nessa vida, servindo aqui, né, a nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito bem, vamos também mandar o nosso alô para toda a diretoria que compõe a diretoria executiva do Sinfemp, a nossa presidente Maria do Carmo Nunes Soares, que está aqui conosco apresentando o programa, ao nosso vice-presidente, o professor Gilson Remigio dos Santos, lá de Condado, está nos acompanhando também. A primeira secretária do Sinfemp, Elizabeth Barreto de Oliveira. O segundo secretário, Moisés Medeiros Dias. Nosso primeiro tesoureiro combativo, José Gonçalves da Silva Filho Gonçalves, o vereador. Segunda tesoureira, a nossa amiga Marinalva Guedes da Silva, que está lá no São Sebastião acompanhando também o nosso programa. Vamos mandar um abraço para a nossa diretora de patrimônio, a Vaninha, Edivane Pereira Gomes, Vaninha, como a gente costuma chamar. Nosso diretor de formação, Josinaldo Gomes da Silva, professor Josinaldo, que é lá do município de Salgadinho, diretor de formação de nosso sindicato, né? Ao diretor adjunto de formação, o LS Rodrigues Leite, também professor LS, lá do município de Olho d'Água, ao diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Antônio Grigório de Figueiredo, do município de São José das Pinharas, ao diretor de esporte e lazer, nosso amigo Jonas Lopes Rodrigues, aqui de Patos, diretora de aposentados e pensionista, minha amiga, professora Maria do Socorro Rodrigues, que está lá também no bairro do São Sebastião. Diretor adjunto de aposentados e pensionistas, a Maria Francicleide Gomes da Silva, conhecida como Cleidinha. Nosso abraço aí para Cleidinha. Aproveitar que estamos abraçando Cleidinha, abraçar também a sua mãe Geralda, que servidora pública aqui do município de Patos, aposentada. E eu queria aqui, Carminha, chamar a atenção, Geralda, auxiliar de serviço, merendeira, muito tempo, trabalhou ajudando na merenda, mas auxiliar de serviço. E eu lembro de Geralda, Carminha, eu era aluno lá da escola Anésio Leão e depois da escola Miguel Mota, e Geralda trabalhava lá conosco. Me lembro, então, de Cleidinha ainda criança e conosco também lá pela escola Anésio Leão e Miguel Mota, que hoje é um CIEP, né?
Eu estudei a primeira série no Anésio Leão.
Pois é, para você ver, eu aqui lembro, aproveitar que estamos falando, Cleidinha, manda um abraço aí para sua mãe Geralda. E também eu quero aproveitar para abraçar as ex-diretoras minhas daquela escola, já que a gente falou lá no Anésio Leão e no Miguel Mota, a professora Geni Nóbrega de Lima, dona Geni, e a professora Luzia Laudeci de Assis, que foi minha diretora também lá no Miguel Mota. Um abraço para essas duas mulheres já aposentadas aqui do município de Patos, foram diretoras lá. Eu aproveitei que estamos falando aqui na diretoria, paramos aqui na nossa diretora adjunto de aposentados e pensionistas, a Cleidinha, Maria Franci Cleide.
Eu queria mandar um alô também, eu queria mandar um alô especial e um abraço bem forte à minha professora da terceira série, dona Edileuza. Eu nunca esqueci de dona Edileuza. Foi a minha professora da terceira série, eu estudava na escola Maria Odócia.
Muito bem, então valeu a pena essas memórias também. Dona Geni, eu tenho pouco contato atualmente, mas sempre tive, fui muito próximo, nós fomos catequistas juntos lá na igreja de São Judas Tadeu, dona Geni e eu. Além dela ter sido minha diretora, minha vizinha também, que nós moramos um tempo frente a frente. E hoje o contato muito forte ainda tem com dona Luzia, que inclusive escuta o nosso programa todo domingo. Ela que mora lá no Luar de Angelita. Um abraço, dona Luzia Laudeci. E aproveitando para lembrar das Luzias, uma ex-professora que era lá do Anésio Leão, a professora Luzia Cunha, que por providência divina, há pouco, lá na igreja, nós temos os motociclistas de São Jorge e entrou para esse grupo dos motociclistas de São Jorge o Vinícius, que eu terminei descobrindo, filho de dona Luzia Cunha, que foi minha professora também. Ela lembra muito bem que eu chorei muito, Carminha. Preste bem atenção nessa história. Você imagina que eu chorei muito quando dona Luzia Cunha, que é uma guerreira, e resolveu fazer greve. O prefeito era Rivaldo Medeiros. Ela resolveu fazer greve e eu chorei, porque não queria ficar sem aula. Ela até hoje lembra dessa história. E hoje eu estou aqui nos movimentos de luta, onde muitas vezes é preciso fazer as greves. Um abraço para dona Luzia Cunha. Mas vamos continuar abraçando aqui os nossos diretores. A nossa diretora de gênero, a Saula Virgínia, um abraço, Saula, diretor jurídico, opa, o diretor jurídico sou eu, então um abraço para mim mesmo, né? Diretor jurídico, diretor de relação institucional, Josualdo Soares de Medeiros, diretor de saúde e previdência do servidor, o Alan Guedes de Carvalho, a diretora adjunta de saúde e previdência do servidor, Alice de Souza Duda, diretora de habitação, a Adeilda Bezerra Moreira, diretor de juventude, o Francisco Pergentino de Araújo, o diretor adjunto de juventude, a Natália Maria Romão de Souza, muito conhecida por nós como a amiga Nati. Queremos abraçar os nossos membros do Conselho Fiscal, a Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima, Paulo Ricardo Costa, Judas Tadeu Mota de Oliveira, Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfino da Costa Teca. Aí abraçamos a todos os delegados sindicais e conselhos de representantes que fazem os 23 municípios que compõem a base territorial do nosso Sinfemp.
Mandar os nossos pêsames, os nossos sentimentos, a nossa conselheira que faz parte do conselho, de Patos, Ione, né, que perdeu sua mãe nessa semana. Ione, nossos sentimentos. E a você e toda a sua família. Uma mulher muito querida, a sua mãe. E mãe de muitos filhos, né? Deixou um legado de filhos e filhas que são exemplos, né? Que era uma mulher de Deus. Jesus abençoe vocês e dê o conforto.
Muito bem. Receba o nosso abraço, o abraço de todos que fazem o CIFEMP, um abraço que conforta o nosso ombro amigo. Estamos à disposição, amiga Ione, pela perda da sua mãe, nosso mais que merecido abraço fraternal de conforto. Ao Conselho de Representantes de Patos, queremos aqui nominar Antônio Raposo Galdino Filho, o Antônio Vieira dos Santos, o professor Brian Kenneth Marques Pereira, inclusive mandar um alô especial para o professor Brian, que estava afastado dos trabalhos lá em São Mamede. Ele havia pedido uma licença, uma vacância, e graças a Deus, para nossa alegria, nossa satisfação, o professor Brian está de volta conosco. A escola recebeu com muita alegria, os alunos receberam com muita alegria a presença do professor Brian lá na escola em São Mamede. Abraçar o Carlos Eduardo Alves Lima, o Edson Guedes da Silva, a Elisângela Almeida, o Erimar de Souza, a Flaviana Guedes, a Francisnalda de Araújo, o João Batista Mendes, Joaquim Ferreira, o José Laelson, José Mamede, José Ranieri, o nosso combativo Josivan Antero, jornalista e membro do Conselho de Representantes aqui de Patos, Kleber Dias, Maria Célia, Maria Dolores de Melo, Maria Helenilda e o Red Clay Marcelo. Patos tem 20 representantes no Conselho e são pessoas que nos ajudam na movimentação aqui do CINFEMP. Mandar agora, Carminha, um alô especialíssimo para os meus pais, seu Tico, dona Divone, que não são servidores públicos, mas não por eu estar aqui fazendo o programa com você, mas porque gostam do programa do CINFEMP, todo domingo escutam ao pé do rádio, já se preparando para o almoço. Então, um abraço, meu pai, seu Tico, minha mãe, dona Divone, e de maneira também especial, abraçar todos que compõem ali as sete casas, a rua Euclides Franco, os vizinhos da igreja de Santana e São Jorge, que acompanham o programa CINFEMP para todos. E a minha sobrinha, Francisca Lívia, que tem apenas 4 anos, mas fica ouvindo o programa, e quando o programa é ao vivo, que passa lá no Facebook, ela fica assistindo na expectativa de ver o tio. Coisa bonita, né? Então, nosso abraço para todos esses, né? Mari Cláudia, Marilândia, Fabiano, Fabrício, meu irmão, que é técnico de enfermagem, está terminando agora a enfermagem, está na luta conosco nesse movimento. Então, um abraço especial para todos vocês.
Lembrando, né, que de mandar um abraço especial para João Batista, lá em Cacimba de Areia, e sua esposa. E lembrar, né, de quem mora aí, né, na zona rural também, que está na escuta, como lá no Patativa, tem o Roberto, né? E sua família. E todos os servidores que moram lá no Patativa, que moram no Santa Gertrudes, né, que estão na escuta. E onde nós, a gente passa, tem gente que diz que escuta o programa Se Fez Para Todos, mesmo sem ser servidor, sempre está na escuta do programa, né, e manda um abraço para o Frei, manda um abraço para Zé, e diz que está sempre na escuta desse programa.
Carminha, por sinal, eu estava, nesta semana, estou fazendo uma bateria de exames, graças a Deus está dando tudo bem, mas esses exames foram a pedido da Prefeitura Municipal de Patos, que fez a convocação de um concurso que eu fiz em 2018. E eu estava fazendo esses exames lá numa determinada clínica e alguém disse: eu estou conhecendo o senhor pela voz. Eu disse: pois não. Aí ele disse: o senhor faz o programa CINFEMP para todos? Eu disse: sim. Ele disse: ah, é o Frei Fábio, exatamente. E essa pessoa, que também é servidor público, o José de Lima, que é do município de Passagem, estava fazendo também exames, porque foi convocada agora também lá para a Prefeitura de Passagem. Então, José e o pai dele, que disse que são ouvintes assíduos do nosso programa Sinfem para Todos. E eu lembro que outro dia a gente estava na feira, né, Carminha, encontrou também
Dona Maria,
que mandou um abraço.
Lá de Santa Terezinha, a feirante lá, que disse que não perde esse programa. Olha, Dona Maria, um abraço para a senhora, viu?
Muito bem.
Exatamente.
Lá da Vila Cavalcante, Rita, todo sábado encontra comigo na feira e é ouvinte do programa também.
E tem Ritinha aqui da Rua do Prado, né? E seu pai, que sempre está na escuta do Sinfem para Todos. Um abraço para todos vocês que estão aí no carinho da audiência.
Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando já para o fim desse primeiro bloco. Que esse bloco que a gente dedica também para mandar alô para essas pessoas especialíssimas em nossa vida. E nós queremos, neste final do bloco, desses alô, desses abraços, dessa forma carinhosa de iniciar o nosso programa, deixar aqui também para todos aqueles e aquelas que estão aniversariando nesta semana, como disse Carminha, o nosso afetuoso parabéns. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical e daqui a pouco a gente volta com as notícias que permeiam o Sinfemp e os seus 23 municípios. Voltamos já!
Oh, meu povo! Olha eu aqui de novo! Este ano é de dia pra vir, meu povo! Hoje tem forró mais cedo, forró eu nunca vi. Tem quadrilha, pau de sebo, violeiro diz assim. Sanfoneiro, forrozeiro, tem bandinha, pipi-tri. Forró quando é gostoso, eu entro, é de dia pra vir. Hoje é dia pra vir, hoje é dia pra vir. Forró mais cedo, forró como eu nunca vi. Tem quadrilha, pau de sebo, violeiro e desafio. Sanfoneiro, forrozeiro, tem bandinha, pipi-tri. Forró quando é gostoso, eu entro, é de fia pra vir. Hoje é de fia pra vir, hoje é de fia pra vir. Quando é forró, forró que seu entro, é de fia pra vir.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos. Acabamos de ouvir aí, na voz de Luiz Gonzaga, De Fio a Pavio. E aqui também o Sinfemp é assim, viu, Carminha? De Fio a Pavio. A gente começa e vai até o fim, na luta, no trabalho, na busca pela a melhor situação dos servidores e das servidoras dos 23 municípios que compõem a base territorial do SINFEMP. Mas, meus amigos, minhas amigas, esta semana que passou, hoje está completando 8 dias que nós encerramos aqui no SINFEMP a primeira parte, né, do curso de formação de formadores. Esse curso foi realizado aqui em Patos, no Círculo Operário, numa sala que fica funcionando ali da Escola Branca de Neve, que foi cedida a nós para esse curso. E nós tivemos a presença de 2 professores vindos de São Paulo, a Lili e Peta. Muitos dos nossos diretores participaram desse encontro, inclusive eu e Carminha, que está aqui presente. Eu gostaria de perguntar à nossa presidente, Carminha Soares, como é que ela avaliou esse encontro. Primeiro, a importância de ter um grupo de formadores sindicais aqui no SINFEMP. E como é que foi essa primeira etapa? E depois vai ter a segunda etapa, Carminha? Como é que você avalia esse encontro?
Primeiro, justificar, né, que no domingo não houve, né, o nosso programa devido os diretores estar participando desse curso, né, já era, a gente estava no encerramento e não teve como a gente fazer, pedir mil desculpas aí aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, nós fizemos um PES, né, que nesse PES foi tirado esse calendário, né, que nós poderíamos fazer, formar uma coordenação, uma equipe de formadores, de pessoas para dar aula sobre a questão sindical. E por isso, né, houve essa formação, que também esteve conosco os diretores da FETRAN, né, alguns sindicatos que participam da FETRAN. 30 pessoas participaram desse curso. E o que vai sair desse curso, Fábio? O que vai sair é que essas pessoas que se dispuseram a fazer esse curso de se formar, né, para ser formadores, vão dar aulas, né, a outros servidores, a outros diretores, né, diretores do sindicato, aos sócios do sindicato que quiserem participar, do que é a importância de um sindicato, o que é a concepção sindical, o que é as aulas, né, dialéticas, sobre como, por que e para que existe um sindicato, porque muitas das vezes a pessoa é sócia do sindicato, é da direção, mas não tem noção de o que é a organização sindical. E por isso, né, não só para o nosso sindicato, mas também para os demais que fazem parte aí da Paraíba, que são de servidores públicos e até sem ser servidores públicos. Mas o nosso foco principal é para a nossa base, dos nossos 23 municípios, formar pessoas, trazer pessoas para saber o porquê, né, que esse sindicato existe, para contar a história desse sindicato, de onde ele veio, para onde ele vai e o que já conseguiu fazer durante esses 31 anos, né, de existência do SINFEMP. Por que o SINFEMP existe? Por que os sindicatos existem no Brasil? Para quê e por quê? Né? É por isso que nós vamos, daqui até setembro, vamos fazer, dar essas aulas, né, ver aí na nossa base. E no mês de setembro a gente vai fazer a segunda etapa, se assim Deus permitir, né, de formação de formadores, para que a gente possa ter um sindicato coeso, de pé, né, e que tenha quem venha participar também conosco, né, porque nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos onde vamos estar, somos mortais, e precisa, né, que pessoas saibam para que serve o sindicato e por que ele existe, tá certo? Porque a importância desse sindicato na nossa regional, o que ele já trouxe para os servidores, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente diz, esse sindicato só sabe fazer zoada, fazer greve, e não tem nada que traga para o servidor. Mas tudo que tem nos contra-cheques dos servidores, todas as lutas que nós tivemos até hoje, foi com êxito e também com o empenho da nossa base, que tem a confiança, que vem para o nosso sindicato porque confia que esse sindicato não é pelego, né? Que esse sindicato é classista. E o que é um sindicato classista, né? É um sindicato que defende a classe trabalhadora, seja servidor público, qualquer tipo de servidor. Nós só podemos filiar servidores públicos, mas nós também lutamos e deixamos, né, e falamos também da vida e como está também a classe trabalhadora como um todo, né, quando nós vamos para a rua lutar contra reformas que venham para prejudicar os servidores, que foram como os trabalhadores desse país, como a reforma trabalhista, que vieram dizer que iam gerar emprego, e nós sabemos que até hoje o pessoal está aí desempregado, sem ter um rumo, muita gente passando precisão, passando fome, porque não tem amparo para esses trabalhadores. Você está trabalhando, deu baixo na sua carteira, você tem 6 meses de salário de desemprego, e depois você fica ao léu, porque não tem, mesmo com todo esse aparato que diz aí do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que forma, né, que tem custos para encaminhar os trabalhadores, mas nós sabemos que o nosso Brasil tem essa deficiência, porque os empresários que realmente têm dinheiro, quando tem uma crise, tira o dinheiro do país e deixa o país ao Deus dará. Então, é para isso que a gente vai fazer, né, para ter ciência, para saber o porquê, né, o que os trabalhadores sonham, o que é que esses trabalhadores veem para o seu futuro nessa formação que nós estamos fazendo. Quer dizer, temos que fazer cabeça, né, pessoas que saibam para que serve o sindicato, não só para dizer que quer um salário, um aumento de salário, né, uma melhoria de trabalho.
Conhecer a classe e lutar por ela, né? Saber pelo que está lutando. Eu diria ainda mais, Carminha, que o sindicalista formado, que tem consciência, para evitar, por exemplo, tipos de pessoas que estiveram em certas manifestações aí pelo país afora, há tão pouco tempo, onde se perguntava o que é que você está fazendo aqui, e o indivíduo não sabia nem para quê, nem por que ele estava no meio da rua. Né? Ainda aquela pessoa um pouco idiotizada, jogada aí no meio da rua. Então, o SINFEMP tem essa preocupação e está levando isso a sério, a questão da formação daqueles que participam do SINFEMP, seja os seus diretores, seja a sua base, os servidores. Por isso que vocês ouviram bem a Carminha Soares aqui dizer que a gente vai trabalhar com os servidores aí nos mais diversos municípios, fazendo esses cursos de formação, trabalhando algumas disciplinas específicas, estudando a origem e o conceito, a concepção e a origem dos sindicatos, estudando a dialética, a filosofia dialética, como é que funciona isso aí, trabalhando o sindicato e a sua base para que ela entenda melhor toda essa situação. Eu acho que o SINFEMP está de parabéns, porque eu digo sempre, muita gente fala do sindicato, mas quem fala é porque não conhece. Porque se você analisar, Carminha, aqui na nossa região existem alguns sindicatos, mas quando alguém pensa em sindicato, em movimento, em luta, aí lembra logo do SINFEMP. Porque me desculpe os outros, mas é preciso dizer, às vezes a gente deixa a desejar, muitos movimentos, muitos sindicatos por aí deixam de fato a desejar. E isso termina magoando a quem nem tem culpa. Porque muita gente fala, ouviu falar no sindicato, aí quer tecer comentários estranhos, mas ele não observa que cada um tem seu movimento. E aqui o SINFEMP é de luta. Quando se vê movimento na rua, o SINFEMP está no meio. A CTB, a FETRAN, que inclusive esteve participando desse curso, como você disse, o curso de formação de formadores e formadoras. Lembrar que esse curso é uma promoção, né, do SINFEMP e uma realização. Quem realizou o curso para nós foi o SES, que é o Centro de Estudos Sindicais, né?
E do trabalho.
E fica lá em Campinas, no estado de São Paulo. E os professores estiveram aqui conosco. Inclusive, nós também já fomos para lá fazer cursos, né?
É, sim.
Justamente nessa área. Isso é muito importante. Bom, vamos continuar o nosso programa. Carminha, eu gostaria que você aqui por alto, nós não vamos entrar hoje nesse programa especificamente na situação, porque é coisa que a gente vai averiguar. O CINFEMP tem muita responsabilidade. Mas nós recebemos por e-mail, no e-mail do CINFEMP, um e-mail trazendo uma denúncia. Não foi assim, Carminha?
Sim.
Como é que foi essa história? Essa denúncia envolve que cidade, que prefeitura, que secretaria? E a gente quer aqui dizer, e você já falou comigo, inclusive, mas que a gente vai averiguar a denúncia, não é? E tendo sentido, nós vamos trazer à tona.
Pronto, é uma denúncia que foi colocada no nosso e-mail, né? Aqui da Secretaria de Saúde de Patos, de um diretor, de um supervisor, de uma pessoa que está perseguindo servidores, não só servidores efetivos, mas também servidores comissionados, né? Eu só gostaria de dizer assim, ó, nós vamos averiguar, né? Muitas pessoas sendo prejudicadas por essa pessoa, e eu vou verificar, né, em loco, essa denúncia, para que a gente possa ter a resolução, porque eu gostaria de aproveitar para pedir aos comissionados, aos diretores, às pessoas que estão em cargo de confiança, que se lembre que ele também é gente, que ele também é humano, que hoje ele está pisando, amanhã ele não sabe se vai ser pisado ou não. Se você for efetivo e tiver em comando, tem pessoas sobre a sua supervisão, seja humano. Olhe para a pessoa sem pisar, sem humilhar, sem cometer assédio moral. Minha gente, isso é sério. Você está trabalhando num local sendo sofrendo assédio moral, sendo pisado, sendo humilhado, sendo transferido, sem ter justificativa, viu? É muito sério a denúncia. A denúncia é de uma pessoa, né, que está fazendo esse destroço todo na Secretaria de Saúde. Mas, como exemplo dessa secretaria, eu peço às demais secretarias, às pessoas que estão no comando, que evite pisar o seu colega de trabalho, que você está na chefia, mas você é um colega de trabalho. Uma pessoa que está trabalhando, servindo a população e sendo pisado por outros, não pode, não, a pessoa adoece. Tem aqui, a denúncia diz que as pessoas estão adoecendo.
Tomando remédio
de taja preta. Tomando remédio, né, de taja preta por conta dessa pessoa. Isso é sério, gente.
É verdade. Então,
você, uma pessoa só adoecer várias devido à sua... assim diz a denúncia, que a gente ainda vai averiguar, por isso que eu não estou citando nomes aqui, até porque o sindicato não vai ser irresponsável de estar jogando aqui em público uma questão dessa sem ter prova, né? A gente tem que ter ciência e pedir ao secretário de saúde que veja os seus subordinados, né? As pessoas que estão em comando, que seja mais humano. Que a gente está trabalhando com gente que cuida de gente. Tá certo? Nós, o servidor público cuida. O servidor público serve a população de Patos. No caso aqui, é no município de Patos, essa denúncia.
Então, Carminha,
a pessoa adoecer porque está sendo oprimido por um superior. Que acha que é o quê? Na boa, tem que prestar atenção nisso. Tem que trazer pessoas que trabalhem, que tratem bem os servidores. Seja ele comissionado, seja ele efetivo. Merece o nosso respeito porque está servindo a população de Patos. E para servir bem, você tem que estar bem. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Como é que é você adoecendo, tomando taja preta, você vai tratar e cuidar de outras pessoas? Então, é muito séria essa denúncia. E eu espero, né, que seja resolvido. Porque eu vou encaminhar, eu vou ter que ir na Secretaria de Saúde, falar com o secretário e encaminhar essa denúncia para que ele resolva, tá certo? Para que a gente não possa, não tenha que estar aqui dizendo, né, nomes das pessoas que estão sendo oprimidas e a pessoa que está oprimindo.
Exatamente. Eu acho que é urgente isso. A gente tem que, você enquanto presidente, preparar aí essa documentação, esse ofício, e marcar com o secretário Leônidas para que a gente possa ir lá conversar, apresentar a ele a denúncia, porque a denúncia não é anônima, tem um nome, mas a gente precisa averiguar, porque eu não conheço também a pessoa que enviou o e-mail, você também não conhece, a gente não sabe ainda se é servidor, mas lembrar que é a mesma denúncia que enviaram para o vereador Zé Gonçalves, sindicalista e vereador Zé Gonçalves, que quinta-feira ele comentou lá na tribuna da Câmara. É a mesma denúncia. Então, a pessoa enviou para o vereador, enviou para o sindicato e enviou também para outras pessoas. A gente, então, precisa marcar para conversar com o secretário Leônidas e, se necessário, com o prefeito, que, inclusive, é citado também aqui na denúncia. E também lembrar que, se não proceder, a pessoa que está denunciando também pode responder por calúnia, por falsidade. Então, é bom, essa questão de denúncia tem que ser algo realmente averiguado. E nós que fazemos o SINFEMP não vamos deixar fácil isso, nem para um, nem para outro. Vamos averiguar. Mas também não seremos, como Carminha disse, irresponsáveis de citar aqui nomes, de tratar da coisa antes de conversar com aqueles que são os responsáveis diretos.
Aqui diz que é denunciar vários atos de assédio moral, perseguição política e pessoal, humilhações, transferências ilegais e etc.
Está vendo? A situação é difícil e grotesca. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos na apresentação do programa SINFEMP para Todos. Neste domingo, quase no horário do almoço, nós estamos acompanhando as notícias do nosso programa. E agora vamos para o nosso segundo intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta e fiquem atentos porque tem notícia quente no próximo bloco. Voltamos já.
Mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrependa, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente e pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. É que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia,
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos. Vocês ouviram aí Wagner com a música Pedras que Cantam. Vamos agora dar continuidade ao nosso programa Sinfemp para Todos. No bloco anterior eu encerrei dizendo que a gente tinha notícia quente, mas não é notícia quente no sentido de bagunça não, viu? É quente no sentido de que é da agora, notícia do momento. Nós queremos chamar a atenção aqui para os servidores da saúde. Nós estamos aqui, vamos divulgar agora, uma lista de pessoas que estão com pendências de documentação para a implantação das progressões verticais da saúde de Patos. Atenção, servidores com pendência de documentação para implantação das progressões verticais na Secretaria de Saúde de Patos. Está aqui essa lista enviada para nós pelo Conselho de Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais do Sistema Único de Saúde aqui do município de Patos. Então, olha, nós vamos apresentar essa lista, né, Carminha?
Lembrar, porque tem gente que diz, eu dei entrada o ano passado, dei entrada, o Conselho está fazendo, né, verificando, reunindo para ver as listas que a Secretaria de Administração está mandando, porque tem muita, uma demanda muito alta, e devido a isso, né, a gente tem que averiguar o conselho, a comissão, e quando faz essa verificação, se faltar qualquer documentação, a gente não tem como encaminhar para ser implantado. Então, o Frei vai ler aqui, né, o que é, quem é a pessoa e o que está faltando. O que estiver faltando é xerox, viu? A gente precisa da xerox para que a gente possa implantar, mandar para a secretaria implantar essas progressões.
Agora, Carminha, eu queria só que você já adiantasse aqui, esse pessoal que está devendo esses documentos, está com pendência, a gente vai apresentar a lista aqui. E o que é que eles têm que fazer? É deixar na secretaria ou no sindicato? Como
eu acredito que eles podem deixar ou no sindicato, né? Ou então no Sereste com a Francisca.
Com Francisca lá no Sereste, né?
Mas se, se vier deixar no sindicato, né?
Você passa para ela também.
A gente passa para ela, porque esses servidores que ela me mandou a lista devem ser filiados ao Sinfemp. Os que não forem, né, também pode deixar que a gente repassa. Como eu sou conselheira também, né, faço parte do conselho, a gente vai avisar, né, aos servidores lá do sindicato que para que possa receber esses documentos, tá certo?
Então, vamos ficar atentos para que você possa anotar aí se você está com pendência e providenciar essa documentação. Eu vou citar os nomes aqui, como Carminha disse, você pode procurar ou o Sinfemp e entregar lá, ou direto com Francisca lá no Sereste. E atenção então para os nomes dos servidores e das servidoras que estão com pendências, né, da documentação para implantação das progressões verticais da Secretaria de Saúde de Patos. A Lucileide Guedes Martins. Lucileide Guedes Martins, está faltando lá cópia de RG e CPF. George Borja de Freitas, também faltando cópia de RG e CPF. Joyce Josefa Pereira Dias, RG, CPF, contra-cheque e portaria. Joyce Josefa Pereira Dias, RG, CPF, contra-cheque e portaria. Atenção, Dalila Vieira Dantas Albuquerque, cópia de contra-cheque e portaria. Errimade Souza Soares II, que inclusive é do nosso Conselho de Representantes. Atenção, Errimade Souza Soares II, cópia de RG, CPF e portaria. Daniele Kelly Lopes de Araújo, diploma, RG, CPF e portaria. Leide Dayana de Souza, Leide Dayana de Souza, RG, CPF, contra-cheque, portaria. Albanete Lívia Costa Araújo. Atenção, Albanete Lívia. A cópia da portaria. Larissa dos Santos Medeiros. Larissa dos Santos Medeiros, cópia da portaria. Pedro Henrique de Souza Reis, também devendo lá a cópia da portaria. Oswaldo Estevão de Souza Júnior. Oswaldo Estevão de Souza Júnior, cópia da portaria. Ilma Nascimento de Moraes. Atenção, Ilma Nascimento de Moraes, também cópia da portaria. Valdilene Lopes Dias. Atenção, Valdilene, você está com pendência na documentação, cópia de RG, CPF, contra-cheque e portaria. Obed Alves dos Santos Júnior. Obed Alves dos Santos Júnior, cópia de RG, CPF e portaria. Também o Emanuel Pereira Almeida. Emanuel Pereira Almeida, cópia de RG, CPF, contra-cheque e portaria. Nossa atenção agora para Ana Paula Araújo Medeiros. Atenção, Ana Paula Araújo Medeiros, você deve apresentar cópia de RG, CPF e portaria. O Francisco Pereira Rodrigues. Francisco Pereira Rodrigues, cópia do RG, CPF e portaria. Mônica Pereira Nóbrega. Atenção, Mônica Pereira Nóbrega, a cópia da portaria. Paulo Lacerda de Oliveira. O Paulo Lacerda de Oliveira está com pendência lá, faltando cópia de contra-cheque e portaria. E a Rosilândia Santos de Lima. Atenção, Rosilândia. Rosilândia Santos de Lima, cópia da portaria. Renata Martins Fernandes, também cópia da portaria. Maria Edilza Leite Rodrigues, também cópia da portaria. Amanda Kiev Leitão Oliveira, também a cópia da portaria. Rafael da Nóbrega Bonfim, cópia de RG, CPF e portaria. Mônica Figueiredo de Soares, Mônica Soares, cópia da portaria. Jéssica Lucena Ramalho, a cópia do contra-cheque. Riveline Gomes Leandro, cópia da portaria. Maria Herme Brandão Vilela Bastos, cópia do RG, CPF e portaria. Rafael da Nóbrega Bonfim, cópia do RG, CPF e portaria. Alane Justino de Oliveira, cópia do RG, CPF e portaria. Atenção, Alane Justino de Oliveira, cópia do RG, CPF e portaria. Esses nomes que nós acabamos de dizer aqui, você que ligou o rádio agora, nós estamos citando nomes e documentação daqueles e aquelas que estão com pendências de documentação para implantação das progressões verticais da Secretaria de Saúde de Patos. Esta lista é preparada pelo Conselho de Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. Devem, portanto, fazer as cópias desse documento. Os nossos sócios, se quiserem, podem deixar lá no Sinfemp e fazer até as cópias lá mesmo, e a gente vai entregar a Francisca. Mas quem quiser pode diretamente entregar a Francisca lá no Sereste. Então, fica aqui o nosso aviso.
Olha, a data para a entrega dessa documentação é até o dia 21 de julho. A pessoa que não for entregar até o dia 21 de julho, a gente vai mandar a documentação com indeferimento. A gente vai mandar a sua, vai ser indeferido porque falta documentação. Portanto, fiquem atentos e vão entregar essa documentação, porque senão não tem como fazer a implantação do seu, da sua progressão. E é uma coisa que é dinheiro, né? Dinheiro no contra-cheque. A gente vai enviar para a secretaria, para que a secretaria implante. Mas só é implantar depois que passa no conselho, que o conselho dá o deferimento, que está tudo ok. Se faltar um documento, não tem como o conselho aprovar. Eles reprovam. E, portanto, você vai ficar com seu indeferimento, né, por conta de uma documentação. Então, vamos ficar atentos e ver né, e deixar. E quem for da entrada, na sua progressão vertical, lembrar de deixar toda a documentação lá quando você for dar entrada. Porque se faltar um documento, o conselho não envia de volta para que seja implantado.
Tá muito certo? Bem. Então,
a implantação depende disso. O conselho de acompanhamento do plano se reúne, faz a comissão, olha, processo por processo, dá o ok quando está tudo ok. O que é o ok? É tá toda essa documentação, tá o RG, tá o CPF, tá a portaria, tá o
contra-cheque.
O contra-cheque, está o diploma, seu, o seu, né, diploma, alguém, né? Tá certo? O que é que eles vão averiguar? Se aquele diploma é aceito, se ele tá correto, né? Mas pode ser indeferido por conta de um contra-cheque ou por conta de uma portaria. E por isso que, né, a secretária do conselho, que é a Francisca, pede, né, para que a gente faça essa divulgação, para que não prejudique, né, esses processos de vocês. Então, quem foi citado, lembrar de fazer a cópia dessa documentação e deixar no sindicato ou lá no Sereste com Francisca, né, para que possa ser encaminhado, né, mais uma vez, passar pela comissão e dar o deferimento para que seja implantada a sua progressão.
Muito bem, depois dessa lista de 30 nomes, como a gente viu aí, e eu vou repetir rapidamente, sem dizer os documentos, mas só os nomes das pessoas, para que fique bem gravado você que chegou agora. Lucileide Guedes, George Boja, Joyce Josefa, Dalila Vieira, Errimar de Souza, Daniele Kelly Lopes, Leide Dayana de Souza, Albanete Lívia Costa, Larissa dos Santos Medeiros, Pedro Henrique de Souza Reis, Oswaldo Estevão de Souza Júnior, Ilma Nascimento de Moraes, Valdilene Lopes Dias, Obed Alves dos Santos Júnior, Emanuel Pereira Almeida, Ana Paula Araújo Medeiros, Francisco Pereira Rodrigues, Mônica Pereira Nóbrega, Paulo Lacerda de Oliveira, Rosilândia Santos de Lucena, Renata Martins Fernandes, Maria Edilza Leite Rodrigues, Amanda Kiev Leitão Oliveira, Rafael da Nóbrega Bonfim, Mônica Figueiredo de Soares, Jéssica Lucena Ramalho, Riveline Gomes Leandro, Maria Herme Brandão Vilela Bastos, Rafael da Nóbrega Bonfim e Alane Justino de Oliveira. 30 pessoas que estão faltando dessa documentação. Meus amigos, vamos para mais um intervalo musical e daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco do programa Sinfep para Todos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas eu disse que vai melhorar.
Vai melhorar.
Ora se vai melhorar.
Que a vida vai.
mas será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou é me mandar.
Que a vida vai melhorar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfem para Todos. Hoje, domingo 16 de julho de 2023, trouxemos aí muitas notícias e você ouviu agora Martinho da Vila, Canta, Canta, Minha Gente. E a gente está cantando de bem com a vida, mas na luta, a luta sindical. Carminha, nós estamos no último bloco. O último bloco a gente sempre apresenta algumas notícias, algumas questões, quando nós temos aí mais pertinentes, ou alguns avisos do Sinfemp. Essa semana tem algum movimento, alguma coisa marcada aqui na cidade? Não.
Não, nós estamos, como eu já falei antes, a nossa campanha salarial 2023 está parada, né? O município de Patos não dá nenhuma resposta. Os demais municípios também estão aí, né, parados. A gente tem que ver, já pedi audiência lá em EMA sobre a questão do Estatuto do Servidor, que congelou os salários dos servidores, está com salário congelado, só descongelou quando passou, ficou recebendo menor do que o salário mínimo. E todos os servidores tinham quinquênio, né? E agora estão recebendo simplesmente o salário mínimo quando foi reajustado. Então, vamos marcar calendários já de reuniões do segundo semestre para que a gente possa, né, continuar a campanha salarial que está parada, está aí sem reajuste salarial dos servidores, sem implantação de salubridade nos municípios que não tem, né? Agora nós temos que pressionar a Prefeitura de Patos para fazer revisão de laudos, porque no nosso Estatuto está dizendo que só quem pode fazer revisão agora, fazer laudo, é o município. Então, ganhar aí, tem locais que mudou, né, que está na menor, né, a exemplo do laboratório, que o laboratório de Patos faz todos os tipos de exames, né, de coisa aí, de contágio, e mudou para 40%, e aí tem que ser feito, né, para poder os servidores receberem corretamente. Então, vamos cobrar, né, da gestão, cobrar dos gestores, né, para que eles possam implantar essas insalubridades, não só no município de Patos, mas também nos municípios que não têm insalubridade, exemplo de São Mamé, exemplo de Santa Luzia, viu, que não tem insalubridade para ninguém. Há exemplo também de Mãe d'Água, que os servidores da saúde não têm insalubridade.
Eu queria só finalizar aqui, Carminha, da próximo domingo a gente pode trazer mais isso, que foi polêmico aí a questão de que o MEC determina encerramento gradual do modelo de escolas cívico-militares. Muita gente questionando isso, mas eu acho que o ofício que o MEC enviou, determinando que os estados e municípios fossem, neste ano, gradualmente encerrando o modelo. Só para esclarecer, é o modelo, não é encerrando as escolas. As escolas continuam funcionando. O governo federal não está fechando escola. Está encerrando o modelo cívico-militar criado no governo anterior.
Nas escolas públicas, né, dos municípios. Mas a escola militar sempre vai existir, né, porque os militares têm suas próprias escolas. Isso não tem nada a ver,
não tem nada a ver
com essa escola, com essas escolas que estão, que vai ser gradualmente, né, voltar à escola normal, como qualquer outra escola. Que aqui no município de Patos nós só tínhamos uma escola que é esse modelo, né?
Aí a escola modelo, continua.
A escola continua, os servidores que lá trabalham continuam e o modelo vai gradualmente saindo. Só que nós queremos o quê? Que a escola, de fato e de direito, traga, né, para os seus alunos a dignidade.
Muito bem. E a gente volta depois do domingo com esse assunto para esclarecer melhor as situações. A você, nosso ouvinte, um forte abraço. Que Deus abençoe. Que tenha um fim de domingo maravilhoso com a família e na luta os nossos servidores. Até lá, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e uma semana de paz e muita prosperidade para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.